convidado.
O antigo presidente francês Valéry Giscard d'Estaing faleceu esta quarta-feira, 2 de dezembro, aos 94 anos de idade. O anúncio foi feito na noite passada pela família, que revelou que o antigo presidente morreu com Covid-19. Presidente da República entre 1974 e 1981, Valéry Giscard d'Estaing era, até a chegada ao poder de Emmanuel Macron, o político que mais cedo tinha chegado à magistratura suprema em França, aos 48 anos. Com uma imagem de modernizador, Valéry Giscard d'Estaing chegou à presidência com a ambição de renovar as relações da França com a África e pretendia também deixar a sua marca, uma certa ideia do progresso nas ideias e na economia do seu país. O historiador Michel Caen, ligado ao Instituto de Ciências Políticas de Bordeaux, fez connosco um balanço do percurso político de Valéry Giscard d'Estaing.
Quando ele foi eleito em 74 contra François Mitterrand, eu tinha 21 anos e se deve lembrar o contexto político da França na época. 74 ainda era o que nós chamamos o pós-68. E, aliás, é o fim do pós-68, porque em 73 e 74 há aquela grande mudança do capitalismo internacional com a crise do petróleo. Mas foi um período muito interessante, até mais interessante do que o maio de 68, com muitas ideias, com a subida do feminismo, com tudo isso. E Valéry Giscard d'Estaing foi uma resposta de direita àquele ambiente, porque o resto da direita, que na altura era dominada pelo gaullismo histórico, estava em perigo de ser derrotado pela esquerda clássica, que tinha sido abalada pelo maio de 68, mas que depois recuperou muito bem, e já havia o perigo de um governo de união da esquerda, com Mitterrand, com hegemonia socialista, mas também com ministro comunista e de outros pequenos partidos de esquerda. Então, Valéry Giscard d'Estaing, aliás, traiu os gaullistas, se apresentou contra o candidato oficial do gaullisme e conseguiu. Quer dizer, ele era o homem de direita, embora era dirigente de um pequeno partido que se dizia do centro, mas, regra geral, em França, os partidos centristas são de direita. Mas foi mesmo uma época de tentativa de modernizar o capitalismo, isto é, salvar o capitalismo modernizando o capitalismo. Houve grande conquista das mulheres na época, é de lembrar a Simone Veil. A Simone Veil, que é uma grande resistente francesa, que tinha sido deportado nos campos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, um grande feminista de direita, e foi ela que conseguiu, com o apoio de Giscard d'Estaing, se deve reconhecer, o primeiro direito ao aborto em França. Isso foi uma grande conquista. Também o Valéry Giscard d'Estaing aprovou o direito a voto aos 18 anos, porque na altura o direito a voto era só aos 21 anos. Então, essas medidas que hoje chamaríamos de societais, isto é, que não puniam em causa nenhuma uma desigualdade sociais, não atacava nada o capitalismo, mas que modernizavam a sociedade francesa. O que não fez de Valéry Giscard d'Estaing, globalmente, um progressista. Toda a política de Valéry Giscard d'Estaing foi de direita. E como estamos a falar para uma audiência lusófona, queria lembrar que Valéry Giscard d'Estaing foi fazer uma viagem de caça, porque ele era um grande amador de caça grossa, em Moçambique, em 1973. Ainda não era presidente, mas já era um homem político muito importante. Em 73 ainda havia a Guerra de Libertação em Moçambique, e para o homem político francês ir a Moçambique fazer a caça realmente foi um ato político de apoio a Portugal colonial, que até era contraditório com a ideia modernizadora de Giscard d'Estaing, porque mesmo de um ponto de vista capitalista, obviamente que se devia parar com o colonialismo português.
E precisamente estava a falar da relação de Valéry Giscard d'Estaing com o continente africano. Ele começou o seu mandato como presidente a dizer que queria mudar as relações de França com o continente africano, basicamente assim que começam praticamente todos os presidentes franceses quando chegam ao poder, e depois nos atos foi um pouco diferente. Qual pode ser o balanço de Valéry Giscard d'Estaing em termos de política com a África?
Bom, aqui também se deve lembrar o contexto. O gaullismo histórico tinha criado uma relação muito forte com o chefe dos Estados da África subsaariana, isto é, a África que tinha ganhado a independência não com uma guerra de libertação, mas com negociação, com um acordo com a França. E então a grande maioria dos chefes de Estados da África francófona subsaariana eram, na realidade, membros de redes do que se chamou a França-África. Redes políticas, redes de serviços secretos e também redes de negócios. Aliás, o próprio Mitterrand, depois, quando foi eleito em 1981, também começou a dizer que ia romper com isso, fez mais que o Giscard d'Estaing, eu vou voltar ao Giscard d'Estaing depois, mas também não revolucionou as relações entre a França neocolonial e a África, e até o nosso próprio presidente Macron, hoje em dia, também diz a mesma coisa, como você muito bem diz, todos os presidentes estão a dizer que vão mudar tudo. No caso de Giscard d'Estaing, pois em 74, estamos mesmo num período em que essas redes gaullistas em África ainda são muito potentes. E Valéry Giscard d'Estaing, embora aliado a uma parte dos gaullistas, como o Jacques Chirac, que o apoiou, não fazia parte dessas redes. Então, obviamente, ia confrontar essas redes, mas não para mudar o relacionamento da França para com a África, mas porque essas redes gaullistas não eram as suas. Então, queria marginalizar um pouco essas redes para criar as suas próprias redes. Mas nada de importante mudou com Giscard d'Estaing no relacionamento da França com a África. Com Mitterrand, mudou um bocadinho com o famoso condicionalismo. Vamos continuar a apoiar se vocês vão democratizar, mas não me lembro realmente de uma mudança qualitativa forte do relacionamento entre a França e a África nos 7 anos de Valéry Giscard d'Estaing.
Durante o seu mandato, a França fez uma série de intervenções militares em países africanos e também, para voltarmos um pouco, lá está, à deslocação que fez quando ainda não era presidente a Moçambique, ele também dizia que queria mudar o relacionamento da França com, por exemplo, a África do Sul, onde ainda vigorava naquela época o regime do apartheid, acabou por não mudar.
Sim, se pode lembrar, eu suponho que você fazia alusão às duas intervenções francesas no Zaïre, se me lembrar bem, em 77 e 78, por causa dos famosos gendarmes katangais. É muito estranha essa história, mas havia em Angola, desde os primeiros anos dos anos 60, refugiados do Katanga, isto é, que fazia parte do antigo Congo belga, que se tinham refugiados em Angola, ainda na colonização portuguesa, quando no Zaïre, o Mobutu tomou poder, e que Tshombe, que fazia uma luta separatista no sul, no Katanga, foi vencido. E então, essas gendarmes katangais, essa força militar katanguesa, foi utilizada pelos portugueses na luta contra o FNLA, que era um dos movimentos que fazia a guerra, e depois ficaram exilados. E quando o MPLA tomou o poder em 1975, e que logo houve uma invasão pelo norte de Angola, pela FNLA e também pelas tropas zairenses e da África do Sul no sul, o MPLA, para lutar contra a FNLA, isto é, contra o Congo ex-belga, aliou-se aos gendarmes katangais, essa força katanguesa. Embora, no início, essa força era muito neocolonial, mas apoiou o MPLA, dito marxista-leninista, porque o inimigo comum era o Zaire. Só que depois, na rivalidade regional entre o Agostinho Neto e o Mobutu Sese Seko, o presidente angolano autorizou uma ofensiva militar dos ditos katangais no sul do Zaire e sem a intervenção dos paraquedistas franceses, provavelmente os katangais teriam conseguido tomar o poder em toda uma parte sul do Zaire. Não quer dizer que o Agostinho Neto estava a favor da explosão do Zaire, porque toda a gente respeitava o princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais, mas era uma maneira do Agostinho Neto para fazer pressão sobre o Mobutu Sese Seko. Então, duas vezes, porque houve duas intervenções, os paraquedistas franceses tiveram que intervir, e isso foi do tempo de Valéry Giscard d'Estaing, uma intervenção perfeitamente neocolonial francesa no coração da África.
Houve outro episódio da história de Valéry Giscard d'Estaing com o continente africano que, segundo alguns analistas, poderá ter-lhe custado uma possibilidade de um segundo mandato, foi a relação que ele tinha com Bokassa e os famosos diamantes.
Bom, isso, como dizer, a verdade dos factos, eu não sei. Não sei, porque o Canard Enchaîné, o nosso famoso semanal satírico francês, fez muitas reportagens. No final, não sei se houve uma corrupção mesmo de Valéry Giscard d'Estaing com os diamantes do imperador Bokassa. O que é verdadeiro é que Bokassa era um fantoche apoiado pelo serviço secreto francês quando tomou o poder em Centrafrique, se tornou um presidente, mas quis se proclamar imperador. E essa transformação, isto também, não vou dizer que foi uma iniciativa dos serviços franceses, mas o Valéry Giscard d'Estaing aceitou isso e apoiou aquela proclamação de Bokassa como imperador da Centrafrica, que aliás não funcionou muito bem, porque alguns anos depois o Bokassa foi derrotado. Mas, não, mas isso tudo ilustra um relacionamento perfeitamente neocolonial entre o presidente de uma antiga potência colonial, a França, que se tornou uma potência neocolonial, com muitos interesses em África, com redes político-militares, às vezes mafiosos. Isto quer dizer, o Valéry Giscard d'Estaing realmente foi um modernizador do capitalismo em França, mas no nível da política exterior francesa e em particular da política africana francesa, tive uma rivalidade com as redes gaullistas, mas para construir as suas próprias redes e não para modernizar, para democratizar ou para estabelecer uma transparência, como se diz hoje, no relacionamento entre a França e a África. Foi, deste ponto de vista, foi um presidente perfeitamente conservador.
Era o historiador Michel Cayenne, ligado ao Instituto de Ciências Políticas de Bordeaux.